Comic Pod.
What's up, Saranato? Começando mais um Comic Pod. Eu sou o Vlad e hoje a gente vai falar sobre uma série do Tom King chamada Omega Man. Pra isso, eu estou aqui com o Matheus Kajima.
O meu favorito é o 2.
Que 2, cara, você tá falando?
Mega Man 2.
Mega Man favorito dele.
Deu fim.
Na verdade, o favorito dele é o Rams, que acabou com o Patriots de novo. Agora, Patriots e Steelers estão ali. Coitadinho do Kajima.
Era mais legal quando tinha aposta.
Concordo.
E a Erika Ataide?
Eu tô aqui pra falar que até gibi ruim pode ser gibi bom e até gibi bom pode ser gibi ruim.
Polêmica!
Mas a gente vai falar sobre isso depois que começar. Vamos lá, a gente tá fazendo esse Comic Pod sobre Omega Man porque a ideia era falar dos quadrinhos do Tom King, né, já que é a bola da vez, é o roteirista da vez da DC, né, então a ideia era falar sobre os quadrinhos do Tom King e a gente resolveu começar com a primeira série de mais relevância dele na DC, que foi The Omega Man. Mas antes da gente começar a falar sobre Omega Man, vamos falar um pouquinho do Tom King. Quem é este ser Tom King? Deu fim.
Nós estamos falando de um ex-agente governamental que resolveu escrever quadrinhos. Isso não é pouco. Principalmente porque as histórias dele envolvem muito, como eu posso dizer, o lado detetivesco, o lado de investigação, o lado de conspirações políticas. Isso tudo estava muito envolvido com o trabalho do Tom King no governo dos Estados Unidos. Então, ele não é o primeiro a fazer isso, ok? E duvido que vá ser o último, mas é bom saber que há criatividade no mundo sisudo da burocracia dos Estados Unidos. É bem interessante. E o Tom King, ele tem essa questão de ter chegado e, para esse primeiro trabalho relevante da DC, ele pegou ao melhor estilo Grant Morrison, ao melhor estilo Alan Moore, pegou personagens que estavam, assim, bem no limbo, lá nos recônditos mais escondidos da DC, para poder fazer o que ele quisesse. E bem, a gente vai falar disso daqui a pouco.
Eu acho que é só interessante notar que o Tom King, ele já tinha algum background com quadrinhos antes de ir para a CIA. Ele trabalhou na CIA depois do 11 de setembro, ele resolveu se alistar, ele trabalhou abroad, que eles chamam, né? Ele foi enviado lá pro... não sei se foi Iraque ou Afeganistão, um desses dois. Mas ele já tinha sido assistente tanto na DC quanto na Marvel, estagiário. Então ele foi assistente do Chris Claremont, de uma galera da equipe do X-Men e tal. E depois ele voltou, e na verdade o primeiro trabalho que ele fez na DC, depois que ele começou a escrever, foi Grayson, né? Foi... necessariamente com o Omega Man, eles começaram meio próximos, mas a primeira que saiu foi Grayson.
Aliás, eu fiquei com esse background, eu fico até me perguntando, Kajima, como que deve ser assistente do Chris Claremont. Você ajuda na verborragia, por exemplo?
Deve ser um corre de entender as notas dele, né, que ele deixa de tipo, então, esqueci a minha chave no bolso esquerdo da minha calça.
Se depois de passar pelo assistente já tem aquele texto todo, imagina como era antes, né?
Pois é.
Pior talvez, talvez seja pior ser o letrista do Chris Claremont, né? Que o cara trabalha.
Ou melhor, né? Se o cara ganhar por letra...
Ninguém ganha por letra, mas se ganhar por lauda... Se ganhar por balão, já... Não, ganhar por balão é ruim. Né? O bom é aquele cara que ganha por balão, daqueles roteiristas que colocam aqueles balões do Batman, tipo.
Gaga.
Mas uma coisa também que eu acho interessante que o Delfim falou, que a gente consegue ver muito o lado conspiratório e toda essa coisa de detetive nas histórias dele, né? E uma coisa que eu acho que é uma constante também em todas as histórias do Tom King é essa coisa da paranoia. Essa questão do... até agora em Heroes in Crisis, que é o trabalho mais recente dele, a questão dos traumas mesmo, né, que esse pessoal tem, assim, ele como um cara que viu a guerra de perto, assim, ele sabe trabalhar esses traumas.
E não só a questão dos traumas, né, ele consegue colocar tanto supostos, eu odeio essa palavra supostos ultimamente, mas tipo os ditos vilões e os ditos heróis de cada sequência, de cada história, ele consegue colocar os nuances de cinza necessário para você ter dúvidas sobre as verdadeiras intenções de cada personagem nas histórias. Eu acho isso muito bacana, porque mesmo que você saiba que o vilão é o vilão, o herói é o herói e tal, mas tipo, tem motivações às vezes ocultas, obscuras, que nem sempre ficam claras, mesmo ao final da história. E é bom que essas dúvidas fiquem, porque mesmo quando uma situação se resolve e tal, certas dúvidas sobre intenções se param no ar, na vida em geral, e ele sabe fazer isso muito bem, muito bem.
Eu acho que até o Omega Man que a gente vai comentar, eu acho que esse é um dos pontos centrais, assim, da temática de Omega Man.
Concordo
que,
plenamente.
Apesar de, tipo, o Vlad provavelmente vai apresentar a história daqui a pouco, mas apesar de ter claramente uma questão de, tipo, eles versus a gente, que tem o Alpha e o Omega e tal, tem toda uma questão de um campo cinzento de quem tá certo, quem tá errado ali, que não é tão simples quanto parece.
É isso, eu acho que é o mais legal dos personagens, das histórias dele, né? Que é a profundidade que ele dá pros personagens, né? Nenhum personagem é bidimensional, nenhum personagem tem aquele objetivo muito claro, não. Todo mundo tem complexidades e ninguém é o que parece, né?
Uhum.
Eu acho que, tipo, como ele faz isso em Omega Man, em particular, eu vou entrar mais detalhes, né, durante o podcast, vou explicar direitinho o porquê, mas dá pra ver nas outras obras dele que esse conceito, ele evolui, né, ele aprende a expressar o que ele queria dizer em Omega Man melhor. Então, dá pra dizer 100%, tipo, sem nenhuma dúvida, que o que ele queria dizer era isso. Então tem esse valor. Mas eu acho que a escrita é um pouco incômoda da maneira que ele comunica a história. E eu acho que os tons de cinza dele não funcionam em Omega Man. Porque ele diz que tem tons de cinza, mas não tem tons de cinza.
Nossa, mas é assim...
Eu discordo, mas eu pode discordo ver depois.
Eu também não sei se concordo. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai entrar nesse debate.
Uma característica também que eu acho interessante dos trabalhos dele, assim, é que geralmente ele tenta trabalhar bastante esse lado da vulnerabilidade dos personagens dele, né? Então, tipo, em Omega Man, o Kyle é um personagem que tá mega vulnerável. Em Visão, o personagem tá, tipo, mega vulnerável. Em...
Senhor Milagre.
É até o Batman dele, né?
Mas ele não posso opinar, né? Não li o Batman.
Então, eu acho que essa é uma característica bem interessante do trabalho do Tolkien.
Bom, mas vamos falar sobre Omega Man. Primeiro, a gente precisa dizer que Omega Man não foi um grupo que ele criou, né? Omega Man é uma equipe bem antiga, que foi criada em 81, na revista do Lanterna Verde, pelo Marv Wolfman e o Joe Staton. E depois ganhou uma série mensal, né? Em 83. Você leu essa série, Delfim?
Eu lembro... A coisa que eu mais lembro dessa série é que nessa série foi criado o Lobo. E o Lobo aparecia num uniforme amarelo e magenta, que é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na história dos quadrinhos. Ele supera ou fica ali com o uniforme da Divina, que era um dos membros mais obscuros dos Outsiders, dos Renegados. É tipo péssimo, péssimo, péssimo. E o Lobo não era o último Kizarniano que todos nós amamos, né? Ele era um negócio esquisito. Nunca entendi porque ele estava nos Omega Man. Isso é o mais marcante da série pra mim. Não foi uma série exatamente 100% marcante, não. Tanto que não durou muito. Durou o quê? Menos de 2 anos.
Durou 38 edições.
Nossa, durou mais de 2 anos. Durou 3 anos. Como a DC dependia de vender qualquer coisa antigamente, não?
Ah, ou não, né?
Era com Kit Giff essa série.
Ah, devia ser boa. Mas eu tava lembrando, falou aqui do Lobo, na origem dos Novos 52 do Omega Man, que não é o do Tom King, porque o do Tom King já é da época do DCU, né? Na época dos Novos 52 tinha um Omega Man, que eles eram comandados pela... Como que é o nome daquela mulher do Wildcats lá? Zelote, em português?
Zelote.
Não, em português Zelota? Ela chama... Não, ela chama outra coisa em português. Esqueci agora.
É a tradução de Zelote, eu só esqueci.
É, isso. Me fugiu.
E aí, tipo, os membros do Omega Man eram todos, tipo, jovens. jovens alienígenas, né, que os pais deles tinham sido mortos ou qualquer coisa pelo lobo, tá ligado? Tipo, todos eles tinham em comum que o lobo tinha fudido a vida deles.
Isso foi escrito pelo mestre,
não
foi?
Cara, eu não lembro quem escreveu isso. Eu tenho a impressão que foi...
O Liefeld, não foi Liefeld?
Foi, qual foi, cara?
Eu acho que foi Liefeld. Eu
achei que era devota, hein, só pra...
Devota, isso, devota.
Devota, isso.
Escreveu, foi Anderson... Ah, não, tô confundindo com outra versão.
Ah, peraí.
Nessa versão que você tá falando, Eric, é de 2006. Em 2006 eles tiveram uma mini em 6 edições pelo Anderson Gabrich.
Escreveu foi o...
Quem escreveu foi você.
James Bonny Tony.
Quem escreveu foi Anderson Gabrich e o artista é Harry Flint.
Essa é de 2006. Essa é de 2006, Delfim.
A dos 952 é do Tony Daniel.
É, Tony Daniel. Não, então eu confundi. Porque eles aparecem na história do Liefeld.
É porque o Liefeld pegou o Death Note depois disso,
tanta,
né?
Tanta coisa aparece na história do Liefeld, né? Que a gente tá falando do Liefeld no podcast.
É isso
tanta
aí,
coisa
cara.
Aparece e tanta coisa desaparece na história do Liefeld. Você pode ver nos nossos podcasts lendo quadro a quadro.
Sobre as naves. Quero trazer a memória aqui do podcast que a gente fala sobre as naves de caixa de fósforo. E a gente previu a armadura de metal enésimo do...
Não, a gente previu sem estar lendo o quadrinho, velho. Fugindo. A gente nem estava lendo o que estava escrito.
Aparecem muitas coisas no gibi do Life, menos os pés.
Pois é. Portanto, eles não podem desaparecer. Olha que coisa.
Mas enfim, voltando lá na história original de 83 dos Omega Men, né, eles já eram uma equipe que lutava contra um governo ditatorial da Cidadela, no sistema Vega mesmo, né, eles já tinham esse pano de fundo, mas era bem diferente da versão Tom King, assim, as coisas eram bem diferentes. Mas o importante é que o sistema Vega já era um setor proibido pela tropa dos Lanternas Verdes, então nenhum Lanterna Verde podia entrar no setor Vega.
Você lembra por quê?
Cara,
eu lembro de ser um acordo político, não...
Tem a ver com os caçadores cósmicos, não tem?
Não, isso aí é o setor 6000, desculpa, setor 666.
Ah, é. Tá, confundi. Não, então...
Até porque é o setor espacial 2828 que tem o sistema Vega dentro, não tem nada a ver. Acho que o Geoff Johns inventou que o sistema Vega tinha bateria laranja e era por isso. Ou tô inventando?
Não, não, eu achei aqui. Eles não podem entrar porque eles têm um acordo, de um pacto, quase um pacto de não agressão com os Psions. O mais engraçado porque, tipo, eles nasceram pra crise, né? A crise matou vários quadrinhos, entre eles o Omega Man, né? E eles, o planeta deles, olha só o planeta de terroristas dele, o planeta se chamava Kurak. Daí o Kurak foi reinventado pós-crise para ser o primeiro país terrorista inventado pós-crise, que era uma referência a uma mistura de Kuwait com Iraque, né? Porque tinham aquelas questões da guerra do Kuwait com a guerra do Iraque, na época, na política norte-americana. Então, emprestaram esse nome do planeta dos Omega Men originais.
Eu acho que a gente pode aproveitar essa deixa de Kurak pra comentar que não vai afetar, assim, nosso comentário sobre a obra do Tom King, mas os nomes dos planetas são difíceis, né? Porque a obra do Tom King tem bastante criatividade, mas o nome das coisas...
Depois a gente tem que combinar como é que vai falar esses nomes aqui, porque é meio complicado.
Qual que é o nome que é ruim?
Pô. Todos são casos de ruins.
Não, Egipto é fácil. Karna, Euphorix.
Falar é fácil.
Shangralin, sei lá.
Shangralin.
Rinx.
Rinx.
Pode ser.
Rinx. Euphorix.
Agora, Vrum.
Eu tava com Vrum.
Vrum. Vrum.
Que é podcast de qualidade.
O Bom, mas vamos lá, vamos pra HQ do Tom King mesmo, que é a que a gente vai comentar hoje. Uma coisa importante da gente ver é que os Omega Men originais lutavam contra a Cidadela, mas aqui a Cidadela não é um governo, como era na HQ dos anos 80. Né? Aqui a Cidadela é uma corporação, uma empresa, né? Basicamente, que enriqueceu vendendo o Stellarium e se tornou dona da galáxia, né? Do sistema Vega todo. E o Stellarium...
Explicando o que é o Stellarium, né?
Pois é, o Stellarium é uma parada muito interessante. O Stellarium é um metal que tem capacidade de estabilizar o núcleo dos planetas. E surgiu, o que eu achei mais legal foi o surgimento do Stellarium, porque está relacionado com a destruição de Krypton, né? Depois que Krypton foi destruído, os planetas começaram a se preocupar com a instabilidade dos seus próprios núcleos, né? Que podiam explodir a qualquer momento, como explodiu o de Krypton. E aí eles passaram a comprar o Stellarium da Cidadela, porque o sistema Vega é o único no universo inteiro que tem esse material. Então, por isso que a Cidadela ficou rica, né? Basicamente.
Eu vi lá que a tradução de Citadel era Citadela. Não sabia que era Cidadela em português.
Na verdade, eu li em inglês, cara. Na verdade, eu li em inglês. Eu tô chutando que é Cidadela.
Mas não deve ser. Eu que realmente tava traduzindo errado na minha cabeça.
Mas é que nem o Persuasor da Legião dos Super-Heróis, todo mundo traduz ele pra Persuador. Só que não existe Persuador, é Persuasor com S. E não ajuda que no teclado o S e o D ficam um lado do outro, né?
A não ser que seja uma coisa Persuador.
Aliás, por falar nisso, eu acho que Omega Man não saiu aqui no Brasil, né?
Ah, do Tom King não saiu.
Do Tom King?
Não.
É uma pena absoluta, porque é um daqueles quadrinhos muito, muito interessantes. A começar pela estrutura dele, que se calca totalmente, à exceção de uma edição, que não foi desenhada pelo desenhista principal, e por isso aconteceu isso. Foi toda calcada e estruturada no mesmo grid 3x3 do que o Alan Moore usou em Watchmen.
Mas a edição que não é 3x3 é também tem uma justificativa, né? Não sei se tu sacou.
Sim. Ela tem um motivo pra ser assim também, mas...
É que, depois eu falo, eu acho que essa edição 9... Eu anotei aqui. Que edição 9, ele vai diminuindo o grid, tipo, começa com 9, aí vai pra 8, vai pra 7, vai pra 6, e aí acaba numa splash page e começa a subir de novo e acaba com 9 de novo.
Sim, mas aí ele parte do grid de 9. Até aí tá tudo bem. Mas tem uma edição que eu não lembro mais que número é. Ela é quebrada completamente. E eu acho que não era a intenção. Eu acho que foi foi um problema de percurso. Eu tenho quase certeza, porque não é natural. Ele que dá uma quebra de leitura, quebra visual de leitura completa. E é muito importante porque ele usa, com o grid 3x3, a mesmíssima ideia que o Grant Morrison acaba usando no Pax Americana, né? Você vai ver o nosso. Vai lá ouvir o nosso podcast de Pax Americana, que é a questão do grid ser literalmente uma grade. Né? E isso, essa prisão, ela é desde do preview de 5 páginas que saiu do Omega Man, que mostra o sequestro do Kyle Rayner, mostra essa questão. De aprisionamento do que seria o protagonista, né? Que é o quadrinho do Omega Man, dos Omega Man, tem toda a luta dos Omega Man, mas o protagonista, voluntário ou involuntariamente, acaba sendo Kyle Rayner, o nosso queridíssimo Lanterna Branco.
Até porque é o ponto de contato com o leitor, né? Que é o único personagem ali que o leitor conhece, a maioria dos leitores, pelo menos.
Ele é escrito assim ainda, né? Tipo...
Mas mais do que isso, ele, além de ser o contato com o leitor, ele faz o papel do contraponto, né? Então, tipo, tem toda uma situação lá, a situação política, da qual ele não está a par, porque os lanternas não podem entrar lá, né? Então ele é o primeiro lanterna a estar entrando lá em vai saber lá quanto tempo, tipo, décadas, séculos, milênios, então. E daí ele vai finalmente ficar a par de uma situação na qual ele pode e acaba sendo completamente manipulado.
Eu acho que um acerto muito foda do Tom King em escrever a história é usar o Kyle Rayner como o avatar da gente pra consumir a história, porque não só é alguém que a gente conhece, já que a gente não conhece o resto, porque A gente não leu o gibi de 83 e nenhuma das outras versões se deu ao trabalho de ser a mesma coisa que o Tom King tá fazendo. Também dá pra gente o posicionamento que ele teve, né? O Tom King, quando ele foi lá pro Oeste Asiático, ficar lá numa região que ele não conhece fisicamente, com pessoas que ele não conhece, pra interceder no meio de um conflito que ele não entende, que tem todo um histórico que ele não entende. Essa é a impressão que eu fico, né? Ele nos dá esse posicionamento através do Kyle. A gente se sente nesse conflito dos Omega Men com a Cidadela.
Eu acho um excelente paralelo esse. Eu acho que é por aí mesmo.
É, e o Kyle, ele vai muito inocente, né? Ele não faz... Como ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele vai lá como um emissário de paz, né? Vale lembrar que nessa época ele era Lanterna Branco, né? Então ele vai lá tentar fazer a paz ali entre as partes, né? E deixa o anel dele como garantia, né? Foi completamente inocente lá. E aí por isso que ele acaba capturado.
Gosto que é aquela... não sei se é uma analogia intencional da parte do Tolkien, mas é aquele negócio de... Ah, é tão fácil resolver esse conflito, né? Não tem por que eles brigar. Eles brigam porque eles querem. Se eu fosse lá, eu resolvia.
Pois é. Isso que eu acho que o paralelo é legal, porque é o típico americano tentando interferir em conflitos alheios, né? Que ele acha que ele vai lá e vai resolver tudo.
Né? Venezuela, um abraço, hein? Daqui a pouco estamos chegando aí.
Eu acho que também é aquele negócio do... Eu acho que ele pesa, né, na religião do Kyle. Eu adorei, eu gostei muito desse Kyle cristão, católico, mas contrasta, né? Porque ele fica o tempo inteiro olhando pra religião do pessoal, do sistema Vega, e fica, ah, nossa, que religião bizarra.
Aham,
Esse Kyle meio latino era uma coisa que tava rolando já há algum tempo? Porque...
Sim, o pai dele era mexicano, se não me engano.
Mas isso,
assim.
Isso é retcon, né?
Só não era importante, assim.
Eu acho que eles não tinham falado sobre os pais do Kyle quando o Kyle surgiu, né? Porque anos 90.
Não foi explorado isso.
É. Não, foi explorado. Não,
é retcon, mas tinha um buraco
tarde.
E aí eles preencheram com isso.
Foi o Tom King que preencheu, se não me engano.
É que isso não era importante, né? O importante era criar um herói com uma namorada que você se identificasse por 3 números até ela ser mal morta na geladeira.
Pois é.
Romas, outro abraço.
Vai longe a audiência de hoje.
De qualquer forma, essas questões do Kyle, tanto da religião quanto da latinidade, existiam, mas não eram tão exploradas, né? Eu acho que o Tom King, ele explorou mais esses aspectos, porque era importante pro que ele queria contar, né? Pra jornada que ele queria dar pro Kyle. Né?
Uhum. Mas que é uma outra coisa muito legal do Tom King, que é isso, ele... A mesma coisa em relação ao Stellarium, sabe? Ele consegue pegar os detalhes dos personagens, não só em The Omega Man, mas também em outros quadrinhos que ele escreve, ele consegue pegar essas nuances pouco exploradas, até esquecidas, para poder fazer com que isso seja relevante e não só justificar a existência delas, mas também fazer com que elas tenham contexto para que você se importe com elas, né? O duro das informações ruins de personagens, informações pouco exploradas, o que parece que estão lá gratuitamente, é que ninguém explora elas para você se importar. Quando alguém faz isso, e faz isso bem como Tom King faz, daí o negócio fica bom, o negócio fica interessante.
O próprio Stellarium que você falou, né, ele não foi criado pelo Tom King, ele já existia, foi criado nos anos 70 na revista Superman.
Isso, ele,
né?
Foi criado numa história Lanterna Verde, porque tem uma história em que o Tom Maré, que era o Lanterna do setor de Krypton, busca um jeito de salvar a Krypton da destruição e não é bem sucedido.
Ele, né? Toma ré.
O que eu falei?
Porque ele tenta salvar a Krypton, mas toma ré.
Ai, tomar tu.
Bom. Foi só uma coisa do fim, foi na revista Superman, não foi na revista dos Lanternas.
Ok, então, bom, ok.
Não foi a Superman comic, mas foi numa das 7 revistas Superman.
Pois é, ele vai levar o Stellarium, mas quando ele chega o planeta já explodiu.
Sério? Ai, meu Deus.
Por que você tá rindo disso? Milhões morreram.
Desculpa, gente. Eu não vou aderir ao politicamente correto, entendeu? Eu acho que é engraçado, eu vou rir, tá?
Cara, vai ver que o Tomaré não tinha força de vontade.
É, secretamente ele queria matar os kryptonianos, entendeu? Os caras eram mó xenofóbicos, fazer piada dele porque ele tinha bico. Ele falou, é bom que morra mesmo, entendeu? Daí não conseguiu.
Daí fazia piada porque ele tinha bico, daí ele ficou com mó bico e chegou atrasado, é isso?
Não, não, eu prometi pro Vlad que eu não ia empurrar esse podcast mais do que ele precisava.
Ai, caralho.
Tava até agora tentando pensar numa piada com outra piada com ré, mas eu desisti pelo bem da sanidade das pessoas. Tá?
Inclusive, então, bem, ia, no caso, então, tu ia fazer piada com ré, mas eu te dou pra trás.
Ó, queria destacar, voltando ao papo mais sério, antes de a gente
esse
entrar
é o monstro que tu
no
mesmo
gibi,
criou, Delfim.
Você criou um monstro, Delfim.
Mas é a escola Delfim de piada ruim. Eu sempre vou me orgulhar disso. Tipo, são décadas de construção, cara. Agora a gente colhe o resultado. Fazer o quê? Depois de 9 anos você colhe o resultado. Ó, é o seguinte. Antes de entrar no quadrinho em si, que preciso destacar o trabalho desse cara que eu não conhecia até Omega Man, que é o capista da série e também o designer do logo, que exato, é o Trevor Hutchison. Cara, ele consegue criar cartazes que são, não, vamos dizer assim, uma linguagem visual para Vega, como um pouco baseada em cartazes de turismo, avant-garde, outra parte baseada em cartazes de guerra, com um estilo muito próprio, com uma identidade muito forte. E ao mesmo tempo que ele cria essas imagens, ele também, através de pichações, de vamos chamar isso de terrorismo de imagens, quase um Banksy dentro dessas imagens, ele consegue, após a criação dessa linguagem, perverter a própria linguagem para criar algo novo. Então, no encadernado, que é nos Estados Unidos, que é o The Endless Knife, The Endless High? Não, Knife.
The Endless High. Mesmo, vindo.
Então, você tem a arte limpa desses cartazes e você tem a arte modificada, pichada, interferida, que é a arte que é a arte que foi para a capa de cada edição, nas 12 edições que foram publicadas. E aí você vê como o trabalho é especial. Eu juro para vocês, quando eu vi, e isso está em algum podcast perdido aqui no meio, em algum comic pod lá atrás, talvez um meio de indicações, que eu falei do Omega Man pela primeira vez quando saiu o número 1, eu falei com uma capa dessas, cara, não pode não ser especial, simples.
É, cara, as capas são muito boas.
Tem três capas que são meio fraquinhas, né? Tem a edição 3, eles estão fazendo umas capas alternativas que não são nessa mesma vibe. As capas não são ruins, não tô nem dizendo isso. Elas são melhores do que muita capa que sai por aí. Mas é que comparado com isso que o Delfim falou, são ruins mesmo. Tipo, da edição 1 a 3, eles têm capas variantes com um logo comum, assim, é a mesma fonte do Blackest Night, só que o O do Omega é um Omega, e tem um The dentro desse Omega. E a arte da capa, ela é interessante até, mas não é não tem essa, como é que eu vou dizer? É uma capa bonita pra uma história em quadrinhos, mas é mais Alan Moore, esse negócio da página, da capa já ser uma página da história. E fecha direitinho com o que o Tom King faz.
Capa variante não conta, né?
É, capa variante tem tanta capa bosta que se for falar de capa variante...
Essas capas que o Delfim tava falando são maravilhosas, cara.
Não, elas são muito incríveis. Boas. E o que eu acho, elas são meio que, tipo, como o Delfim falou, meio propaganda de guerra. E elas me lembram também, não sei se o Delfim provavelmente vai lembrar desse negócio, que a NASA, um tempo atrás, lançou uns posters que era Visions of the Future, acho.
Sim, sim, meio mostrando como seria o turismo em outros planetas.
Isso, me lembrou
exatamente
muito
isso.
Aqueles posters lá, saca?
Então, e esses posters são inspirados nesses posters de viagem, avant-garde, uhum, que eu falei pra vocês antes. É, sim, a mesma linguagem,
Legal. E aí, tipo, o logo do Omega Man que eles usam nessa série é uma pichação, né? Então, toda a capa é meio que esse poster de turismo pichado com o logo do Omega Man.
Às vezes é pichado só com o logo, né? O logo da edição 1 é claríssimo, né? Que tá pichado. Tem respingo de tinta escorrendo, né? Mas tem algumas outras que tem mais intervenções do que essa, que são intervenções simples, né? Aplicar o logotipo é simples, né? Agora, quando você tem Quando você tem outra.
A 3, a 9 são. Só a 3 e a 9 são as melhores. A 4 até é boa, mas é tipo.
Ah, então, na edição 3, por exemplo, que tem a cara da Calista com um X, né? Tipo. E, com, na, naquela, e o logotipo no Salve a Princesa, sabe? É bonito demais, cara. Essa capa 3, inclusive, tem esse. Todas as capas do The Omega Man tem uma margem branca, né? Uma guarda branca que fica muito bonita na impressão. E como a roupa da Calista é branca, né? Tem um uso de campo em branco, misturando com o campo da capa, o campo colorido é muito pequeno, destacando muito o rosto dela. É muito bonito, cara. É um trabalho de design incrível.
O campo que tu tá falando, na edição 13 em específico, ele é o único que não tem sujeira. Todos os outros estão sujos de alguma maneira. O dela, não.
Sim, exatamente.
É legal porque na capa do 10, esse campo que a gente tá falando, ele, tipo, a capa que a gente normalmente vê, ela tá rasgada e jogada no chão. Então, o campo branco, ele tá pra dentro da imagem e tem mais um desenho ao redor do campo branco.
Sim.
A gente vai ficar, tipo, 20 minutos do podcast falando só das capas, mas é que, pelo amor de Deus...
Pô, merece, né? Mas é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, cara, porque parece que depois, nessa época do DCU, a DC arriscava com as coisas, assim, mais diferentes. Eu nunca mais vi esse cara aí fazer umas capas da hora, por exemplo.
Pois é, tem alguns designers que a DC já contratou na vida. Esse cara é um, que é o Trevor Hudson, né? Guardem esse nome, que esse cara, se continuar fazendo capa pra DC... nem que seja só em provas especiais, vai ser muito especial. Como aquele cara que cuidava que cuidou de muita capa nos anos 90 da DC, foi responsável pela Tangent Comics, que é o Ryan Hughes. Tem alguns designers que são diferenciados na história de capas da DC, porque eles não são apenas designers de logotipo, nada, eles são designers de edição. Então, o serviço acaba ficando diferenciado. Você pega na mão a revista e sabe, porra, isso é diferente e vale a pena. Sempre atenção quando uma capa estiver muito diferenciada. Outra capa, por exemplo, recente, outra série de capas recente que eu acho muito diferenciada é a capa a série de capas do The Wildstorm, que...
Porra, essas são muito boas. Velho.
Essas são boas, muito diferenciadas, muito bonitas também. Sabe? Então,
é o nome duplo,
esqueci
assim,
também
John
agora.
Traço alguma coisa. John Davis Hunt.
Deu brancão agora em relação a isso.
Não é de John Davis Hunt?
Mas enfim, vamos deixar os nossos ouvintes pensarem. Google, por favor.
Davis Hunt.
John, isso, boa.
Inclusive, eu falei lá das capas dele no Twitter e ele me respondeu, muito gente boa.
Ah, é? Que legal. Enfim, agora podemos entrar no quadrinho em si. Que começa antes do número 1, que é a coisa mais legal.
Ele tem um preview, né? Sai um preview.
A gente falou dos artistas já que desenharam, sério?
Não, mas temos que adiantar que um brasileiro esteve lá no meio fazendo fill-in, que é o nosso queridíssimo Iggy Guara.
O Iggy Guara fez.
O Iggy fez um fill-in da edição 7. O Iggy que desenhou o Besouro Azul dos Novos 52. Ele participou do nosso podcast sobre o Besouro Azul. E quase todas as outras são do Hanabi... Como é que fala?
Bagenda. Barnaby Bagenda.
E só tem uma edição que é totalmente desenhada por outro cara que eu estranhei um pouco, cara, que é o Tom Cypress. Ele tem um estilo bem diferente, assim.
É o Toby Cypress, que é a edição que não é diagramada direito.
Uhum. Ela é toda quebrada, né?
É, toda quebrada, tipo, esse cara...
É a 9?
Sabe aquele fill-in, vou revolucionar e tal, e daí eu não sei lá, nunca mais fui chamado pra nada, porque eu nunca mais vi nada dele também.
Isso é 4, eu acho, ele.
Adeus, Toby Cypress.
Eu sei que...
Ele tem um estilo interessante de arte, assim. Eu não lembro de ter visto a arte dele em nenhum outro lugar, pra ser sincero. Parece uma coisa meio que eu veria num gibi bizarro de ficção científica da Image, assim, por exemplo, sabe?
É que destoa muito, muito, muito da série, né? Então...
É muito tortão, muito estranho, assim. O Barabi é bem... By the book, assim, a arte dele, né?
Bom, cronologicamente, né?
Você falou do Toby Cypress fazer coisas pra Image. De verdade, ele ano passado fez uma série, desenhou uma série pra Image chamada The Grave Diggers Union, né? Que é, vamos dizer, o Sindicato dos Coveiros.
Uhum. É. Aí, isso é o tipo de série, coisa que eu
imaginaria. Série que, da qual eu não sabia a existência até dar um Google nesse exato momento.
Nossa, vou procurar.
Bom, vamos começar falando sobre os Omega Men, né? Quem são os Omega Men? Né, a gente tem... bom, assim, os Omega Men são uma equipe de terroristas, né? A gente pode classificar eles assim, eu acho. E lutam contra a Cidadela, lá no Sistema Vega, em todos os seus planetas, né? Então a gente tem o Primus, que aparentemente era o líder da equipe, que era um pacifista, era um líder pacifista lá no planeta dele, né, o Egipto. E aí depois ele passou a integrar os Omega Men, desistiu dessa coisa de pacifismo e tudo. E o Tigor, né? Que é o personagem mais famoso, né? Acho que
é o... Isso, é o do...
Assim, eu acho que é o... eu acho que é o único personagem que vem da equipe original, né?
Não, não, acho que não.
Não? Não, não da primeirona mesmo.
Daí você me pegou.
Ah, eu também acho que não, hein, Vlad?
Ah, mas tudo bem. O que mais? A gente tem o Brute, que é o cara de pedra lá.
Que também vem da equipe original.
Ah, ele também?
O Doc, que também vem da equipe original.
É, então me ferrei.
Aham. Uhum. A Calista, que também vem da equipe original.
A Calista, isso é o da Calista.
O que mais? A Scraps?
É que eu vou catar aqui uma coisa sobre Scraps pra falar pra vocês, mas sigam o roteiro enquanto isso.
É, Scraps. O Doc, que é um robô. É um
isso
robô
aí,
de mineração.
Primus, Tiger, Brute, Doc, Scraps, Calista.
Calista. Né? Só que a Calista, ela não aparece no início da série como membro da equipe, né? Depois é que vai mostrar que ela é, na verdade, a líder dos Omega Men. Só que no início ela era, parecia que era só uma princesa lá do planeta Euphorix.
Faísca. É a tradução de Scraps. Tomei um twist carpado duplo da Dani Souza na minha cabeça depois do final da terceira edição.
Sim, eu também, cara. Eu também não sabia.
Parabéns pro Tom King.
Sim, é muito bem feito, cara. É muito bem feito.
Acho que só ali, isso é um problema que me incomodou. A primeira e a segunda edição, pra mim, não são nem arrastadas. A narrativa delas, ela me incomoda.
Aham. Uhum. Não, não, você tem razão. É, a primeira e a segunda, eu achei boas, mas não foi nada de outro mundo, assim. Eu falei, por que todo mundo fala
claro
tanto desse
jeito? Claro que é, de Vega.
De outro mundo.
Nossa, cara.
Essa é difícil.
Não, mas é porque aí eu tava pensando, por que todo mundo fala tanto desse gibi, né, cara? Nada demais. E... aí a partir da 3 é que o negócio começa a te quebrar, né?
Quando eu tava chegando na terceira edição pra ler eu tava lendo dela, tava pensando. Tudo que eu tava olhando, eu tava pensando pra gravar o programa, né? Eu terminei a segunda e falei, daí fechou, vou gravar o programa falando mal do gibi do Tom King. Mas não, vai ter bastante coisa pra falar bem ainda. Mas a segunda edição, ela é melhor que a primeira, né? Porque a primeira não é uma edição, ela é uma cena, né? Só que ela é uma cena em 22 páginas. Pô, chega um camburão, o camburão entra no buraco, sai um tiro do buraco, mata as pessoas do camburão. Essa é a primeira edição. E a segunda edição começa a ter o world building fudido de bom do Tom King. Mas segue chato, parece que eu tô lendo um gibi de Star Wars do George Lucas.
Engraçado, eu não senti isso, assim, no momento nenhum eu achei chato, sabe?
Não.
Nem nas primeiras edições, talvez que vocês pegaram tudo pra ler junto, então vocês já estavam, não sei, porque eu comecei a ler quando tava saindo... Então eu peguei a primeira edição, achei ok, fiquei curioso pra ver o que vinha pela frente, e depois eu achei que só foi melhorando, assim, mas em nenhum momento eu achei, porra, eu acho que não vai dar em lugar nenhum isso aqui. Sabe?
É, eu também tive essa impressão, eu também li ela mês a mês, né, então teve essa coisa de ir num crescendo.
É, eu acho que vocês tiveram tempo pra digerir as edições, né? A gente não, a gente, como foi lendo tudo de sequência, né? Não teve esse tempo, pode ser que seja isso.
E a gente também teve essa coisa de ir tentando adivinhar de um mês pra outro, né? Essa questão, esse jeito de lidar com a vida e a morte, com o Alfa e o Ômega, esses dois conceitos que se tornam muito importantes para a narrativa do Tom King, né? Que tem muito a ver com a cultura da vida e da morte, também entre a diferença que existe entre Ocidente e Oriente aqui no próprio planeta Terra, sabe? Então...
Sim, aliás, acho até importante a gente explicar isso, né, Delphine?
Exato, eu ia falar isso agora. É porque é interessante, porque tanto o Ômega, né, o pessoal do Omega Men, eles são devotos a uma entidade chamada Ômega, que é o deus dos finais, então é o deus da destruição, toda essa coisa de finais. E a Cidadela, eles são, como é que se traduz? Fiéis?
Devotos.
Devotos, isso. Ao Alpha, né? Que é, como eles chamam, uma coisa sem causa. Ele é o início. Tipo, essas duas entidades têm essa dicotomia que acaba influenciando diretamente na dicotomia entre esses dois grupos.
É uma entidade criadora, outra entidade destruidora, né?
Exato.
Só que a entidade destruidora, ela também é a criadora, né? Porque ela destrói pra construir outra coisa, né? É mais ou menos como se fosse a Shiva, né?
É um princípio... vou falar uma bosta agora porque eu não lembro o nome das coisas. Eu vou falar se você sabe o nome. Mas tem uma noção... Gnosticismo. Uma noção gnóstica, você tem uma dualidade divina, né? Você tem um deus demiúrgico, criou as coisas, faz as coisas serem boas. Você tem um deus oposto ao demiúrgico, esse deus, o cuzão do caralho, quer destruir as coisas que o demiúrgico fez e quer... cagar o plano como um todo. E você tem isso na vida real, né? Nosso mundo em várias religiões, de várias maneiras. E, por exemplo, você tem uma vertente do cristianismo que acredita que só existem dois deuses. Deus e Satanás. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem santo. E Satanás criou o pecado, Deus não criou o pecado, coisas assim. E Alfa e Ômega, eles parecem, apesar de serem dois deuses, eles destoam, sabe, dessa noção. Eles não são deuses.
Sim, mas eu acho que não tem muito a ver com esse conceito cristão. Eu acho que ele vai mais pro lado do hindu, né? Que
não,
no hinduísmo você tem a Shiva, que é a destruição e criação. Eu acho que ele vai mais pra esse lado, sabe?
Eu posso gentilmente discordar de vocês?
Claro.
Mas eu não quero tocar nesse assunto agora. Só quero colocar o discórdia de vocês e mais pra frente a gente vai entrar num assunto que apesar da experiência do Tom King cessa, eu acho que os conceitos de religião que ele coloca aí vêm de outro lugar. Mas depois eu introduzo esse assunto porque a gente precisa avançar um pouco mais para poder colocar isso.
Só pra deixar claro, eu não acho que o conceito que ele botou ali é católico, tá? Eu só tô exemplificando como dá pra... O que é uma religião de dois
deuses. Não, é que eu acho que as coisas são mais amplas do que se poderia supor aqui, porque a gente tem esse referencial do Tom King indo pro Oriente, do autor se colocar com o espelho, da gente poder entender como metáfora, história, e o Kyle Rayner como alter ego, isso também existe. Mas também existe um estudo de religião e filosofia, que é de religião, de filosofia, de psicologia principalmente, até um pouco de metafísica, que tem a ver com outra coisa que não é isso, mas eu gostaria muito de colocar isso depois e não agora.
Vale a pena dizer que o Tom King ele é formado em filosofia, né?
E isso ajuda muito.
Com certeza.
Por que o Kyle Rayner Lanterna Branca, a gente precisa explicar ou não?
Acho que não, cara, senão a gente vai ter que cair na noite mais clara.
Então, saibam apenas que depois de muito rolo no passado, Kyle Rayner conseguiu ser o cara que conseguiu empunhar o único anel branco, ok? Pronto.
Acho que é Lanterna Verde e os Novos Guardiões. É o nome do gibi do Kyle Rayner que termina com ele como Lanterna Branca. Vai comprar e ler.
Não, o gibi já não começa com ele sendo Lanterna Branca? Acho que já começa
com ele tendo que aprender a dominar o espectro emocional de cada cor, daí quando ele consegue, ele vira Lanterna Branca.
Ah, tá.
Porque é como o disco de Newton. Você gira todas as cores muito rápido e daí você enxerga elas brancas, ok? Então, disco de Newton é um negócio muito velho, crianças.
É LP?
Você, antigamente você fazia o disco de Newton e colocava na vitrola, na velocidade mais rápida, e você via tudo branquinho mesmo. Mas hoje em dia você pode fazer um disco de Newton e você bota um lápis no meio e você gira que nem se fosse um pirocóptero. Mas você não vai entender isso também, porque pirocóptero também é coisa de velho.
Acabei de ver uma animação aqui de um Newton Disc em Flash.
Mas basta você saber que se todas as cores forem giradas juntas, as cores se misturam e como todas as cores formam o espectro de luz visível, elas se juntam e fazem uma cor só, que é a totalidade de todas as cores, que é o branco. Então, é isso. O Kyle Rayner, ele é o Lanterna Branco, porque agora ele é o Lanterna de todas as cores. Ele é quase o Lanterna LGBT.
Não, ele é Lanterna LGBT mais um, porque Índigo não faz parte da bandeira LGBT.
Pois é, né? Esses LGBT, esses racistas, tiraram o Índigo de fora.
What the fuck?
Kidding.
Vamos voltar pra pauta.
Tem que botar
favor.
Hashtag brincadeira agora também, né? Que coisa.
Bom, mas aí a gente tá falando das edições 1 e 2, né? Que mostra quando, depois que o Kyle foi capturado pelos Omega Man. E aí, assim, essas edições dão a entender que os Omega Man capturaram ele por algum motivo que eles não dizem qual é. E na edição 3 é onde aparece a Kalista. Que essa edição é onde tem as melhores cenas de luta da série inteira, né? A Kalista lutando com os caras é muito bom.
Veras, bem desenhado, bonito, é, bem pensado, as cenas são divertidas, sabe? Se animassem isso, ia ficar legal. Ver isso parado numa página de quadrinho, tá legal. Ver um filme com isso, ia tá legal. Ouvir um audiodrama com essas cenas, ia ser legal. É uma puta cena de luta mesmo.
É legal passar fazer o quadro a quadro do Comixology nessas cenas de luta, fica muito bom.
Ah!
Mas você coloca, vai pulando direto pra 3... Eu gosto muito da edição 1, que é a edição da captura, né, do Kyle, onde a gente entende o que aconteceu naquele preview anterior. E a edição número 2, eu gosto muito porque o Tom King leva você a acreditar que os Omega Men estão a fim de impedir a morte de pessoas que estão para ser executadas por causa de um acordo feito pela Cidadela, né? E daí eles montam todo um plano para roubar a nave em forma de ômega e tal. E daí, quando eles roubam a nave, tipo, eles roubam a nave, pronto, e as pessoas morrem, que se fodam, eles não estavam querendo nada, sabe? O Tom King te engana perfeitamente para pensar que eles estão interessados naquilo, mas as mortes são só casualidades, sabe? Fatalidades, já que você tem que... O objetivo deles era outro, completamente outro, né? E esse tipo de dubiedade que é construído tanto na primeira edição quanto na segunda edição, que é levada ao ápice na terceira edição com a história da Kalista, é que fazem com que essa conjunto de história seja forte. É por isso que eu não concordo quando o Vlad diz que as duas primeiras histórias são mais mornas. Elas não são mornas, elas são feitas para você assentar o terreno, para mostrar quem são esses caras, o tipo de moralidade que eles têm, ou a moralidade, como os fins justificam os meios, sabe? E eles estão dispostos a fazer as coisas a qualquer custo, não importa o preço, não importa quem pague o preço, principalmente.
Afinal, o deus deles é o deus dos fins, né?
Não, e o fato de você ter citações do William James em todas as edições é muito sintomático, porque o William James foi o cara que criou as bases do pragmatismo, né?
Não só isso, chegamos então onde eu queria. Ele não só criou as bases do pragmatismo, Vlad, mas ele também tem pelo menos uma obra muito importante chamada As Variedades da Experiência Religiosa, onde ele investiga todos os nuances que você tem de experiências religiosas em vários níveis. E então ele tem, eu acho que, na minha concepção, eu acho que o Tom King, ele enveredou um pouco por esse lado de se aprofundar no William James, não só no pragmatismo, que obviamente está muito presente, os Omega Men são extremamente pragmáticos, né? Mas também para criar o pano de fundo das experiências religiosas que existem, principalmente em relação ao Alpha e ao Ômega, sabe? Eu acho que é muito claro para mim isso.
Sim, mas quando ele investiga as religiões, ele vai com um pensamento pragmático, que para ele, assim, o importante é aquilo funcionar para a pessoa. Se aquela religião funciona para aquela pessoa, então beleza, tá ok. Não interessa se você tem provas, se você tem bases filosóficas, científicas, não interessa. Funciona para aquela pessoa, então tá beleza. Sabe, o pensamento dele, mesmo para as religiões, é muito pragmático.
Então, tanto é, Vlad, e isso complementa bem o que você disse, porque a grande obra dele, que é o pragmatismo, ela tem muitos e muitos conceitos que se sobrepõem a essa obra anterior, que é de 5, 6 anos antes de escrever de ele publicar o Pragmatismo, que é essa variedade da experiência religiosa, um estudo da natureza humana. É um livro publicado pela Universidade de Harvard. Ela sobrepõe pragmatismo e religião de uma forma que faz com que você pense nisso de uma maneira mais centrada, não escapando para vieses metafísicos. Muito pé no chão. E toda a base do pragmatismo, na minha visão, está nesse livro de 1902, do William James.
Por isso que ele explora mais a questão católica do Kyle, para fazer exatamente esse conflito, né? Como é que o Kyle reage com esses caras que são extremamente pragmáticos? Se eles têm que deixar aquelas pessoas morrerem para eles conseguirem atingir o objetivo maior deles, eles deixam, sabe? Como é que o Kyle reage a isso e toda essa jornada até ele entender, né, como é que isso funciona no final da série, né? Isso que é muito legal.
E isso tudo para eles atingirem o pragmatismo. Levam eles, sabendo da natureza do que é um lanterna branco, né? Sabendo que ele tem o domínio dos espectros emocionais, eles sabem também mexer com esses espectros emocionais para poder influenciar o Kyle, a conduzir o Kyle para fazer o que eles querem, sabe? O que vai deixar no Kyle no futuro, tanto literalmente quanto psicologicamente, umas belas cicatrizes.
Tanto que o Kyle que termina a série é outro Kyle, né? Não é o Kyle que começou. Então a jornada dele é toda construída em cima disso.
Pois é. Você falou em jornada, é interessante também colocar, né? Muita coisa hoje em dia é feita para vender, sabe? E descobriram, redescobriram, né, uma coisa que já existia fazia muito tempo, se discutia desde a época de Star Wars, porque foi desenvolvido, a teoria foi desenvolvida em conjunto, né? Baseada em estudos que o George Lucas acompanhou do Sr. Joseph Campbell para a construção tanto do poder do mito quanto da jornada do herói. E a jornada do herói virou um negócio, uma fórmula banalizada. E o Tom King, ele consegue não utilizar a jornada do herói tradicional. Aqui, ele consegue fazer com que a coisa seja mais dúbia. Existem vários jeitos de você narrar uma história com um herói, vários tipos de jornada, e algumas são mais complexas do que as outras porque elas são maleáveis, levam a resultados diferentes, como por exemplo a jornada proposta por um cara chamado Vladimir Propp, que é um outro estudioso das narrativas. Então, o Tom King consegue manipular essa narrativa, criando uma jornada do herói que não seja uma jornada fácil, que não seja uma jornada previsível e, principalmente, que faça com que a gente se surpreenda o tempo inteiro, não apenas com a jornada, que é o mais importante de tudo, mas também com o desenvolvimento do Kyle Rayner, que a gente acompanhava há muito tempo, todas as mudanças que a DC quis fazer com ele e tal, e muita gente considerava, e não considerava erradamente, que personagens como ele, o Wally West, Donna Troy, estavam na mira de serem degolados em algum momento, né?
Hã? É engraçado porque o Kyle, ele é degolado nessa
sim, história. Exatamente. Eu achei uma bela de uma metáfora essa, intencional ou não. E no fim das contas, a série dos Omega Men reabilita o Kyle de um jeito incrível, sabe? Por mais que tentem dar cabo do Kyle Rayner, parece que ele fica cada vez mais poderoso, sabe? No sentido de não sair da mente das pessoas. O mesmo efeito que acontece com o Wally West, com o seu manto de Flash, com o qual o Tom King tá mexendo, né? Sem spoilers, mas ele mexe com o Wally West de um jeito que todo fã ficará irado ao ler aqui no Brasil, né? Com Heróis em Crise. Então, saiba que ele é desses, sabe? Eu não me surpreenderia se a próxima pessoa da mira dele fosse a Donna Troy.
Eu acho interessante porque, apesar de estruturalmente ser uma jornada do herói, né? Tipo, a gente tem o Kyle Rayner, entre aspas, senhor de dois mundos no final. É bizarro porque não parece totalmente positivo o final da história, apesar de ele terminar sorrindo, sabe? Eu fico muito com a impressão de que essa dualidade, ela continua até o final da história, sabe? Que parece que o final é meio que...
agridoce.
É, sabe? Tipo, nunca o negócio é totalmente bom ou ruim, nem quando acaba, assim. E acaba com uma frase do Indiana Jones que vocês estavam falando, que é uma frase que, tipo, caraca, velho. Eu fiquei pensando muito tempo depois que eu acabei de ler essa edição, assim, e eu não sabia se era um final feliz ou se era um final ruim, sabe? Fiquei bem...
Repete a frase aí, Kajima. Eu não lembro.
Ah, putz, ela é grandona, tá em inglês aqui. Vou traduzir aqui em tempo real.
Tradução simultânea.
É, se essa vida não é uma luta real em que alguma coisa eternamente ganha do universo pelo seu sucesso, não é melhor do que um jogo particular de teatros de qual um pode sair a qualquer momento. Mas se parece uma luta de verdade...
Como se houvesse alguma coisa realmente selvagem no universo.
É que não é bem selvagem aqui que ele tá dizendo. É tipo, é radical. Uma coisa com nossos ideais e com nossa fé. Precisamos redimir, né? Tipo, se tipo, o universo tem esse... Não sei se deu pra entender a minha tradução merda.
By success. Puta merda. By success é foda.
É foda, né?
Puta merda. A gente pode traduzir sua parte daqui a pouco, né? Que tal?
É, deve ter. Alguém deve ter uma tradução oficial dessa frase em algum lugar. Eu vou procurar.
É difícil.
A Panini, ela ia publicar o Mega Man, né? Mas ela chegou nessa frase e falou, vou não.
Ela chegou nessa frase, né? É isso.
Você pode traduzir tudo, né? Tudo pronto.
É duro traduzir de cabeça, né? Duro pra mim.
Eu vou fazer, sigam discutindo filosofia aí que eu vou traduzir aqui.
Bom, mas beleza. Vamos voltar a falar da história, né?
Sim.
Ah, desculpa, uma coisa que eu queria comentar, vocês falaram, né, que eu acho que eu concordo com o que o Kajima falou, mas eu acho que a distinção que fica, né, que é por isso que a gente tem essa sensação meio agridoce, essa sensação meio ruim no final, senhor de dois mundos, talvez um sentido mais metafórico, termina compreendendo a existência desses dois mundos, o ato de ser senhor é senhor da própria vida, de saber os próprios limites. Ele, sendo lanterna branco, sendo mais do que qualquer lanterna verde, do que qualquer outra lanterna no universo, foi lá resolver aquela situação, e ele não resolveu a situação. A situação era irresolvível pela atitude de um único homem. Não havia um único homem detentor de uma única arma capaz de, em uma única missão sagrada, resolver os problemas do universo, quanto mais o sistema Vega. E, tipo, essa é isso que ele descobre, né?
Na verdade, ele não resolve o problema, né? O problema muda, né? Ainda existe um problema, só que agora o problema é diferente.
Exato.
Porque quando os Omega Men, assim, já avançando muito pro final, mas eles derrubam a Cidadela e eles tomam o poder, eles continuam sendo mega escrotos. Só que de um jeito diferente da Cidadela, né?
É porque eu não acho que eles são diferentes da Cidadela.
Não, diferentes eles são, mas assim, eles têm objetivos parecidos.
Vamos buscar uma analogia da vida real? É uma política? Ou você prefere não?
A política é fácil, né? Fala aí. Tem muitos.
É que eu acho que, tipo, cagar agora é um completamente meio torto, mas... Eu não quero falar do Brasil, entendeu? Porque do Brasil não tem graça.
Ah, Bin Laden, cara. O Bin Laden é muito isso, né? Os Estados Unidos investiram nele pra derrubar o regime lá. E aí eles derrubaram e viraram um outro problema, né?
É geralmente isso que acontece, cara. O efeito dominó.
Os exemplos, né, são muitos, né?
O que eu gosto nessa edição 3 é... No finzinho dela é que o Kyle tá todo saudoso da Carol Ferris, né? Ele se envolveu com ela no... logo antes dessa edição, né? Como que era o nome daquela minissérie que era o Kyle com os novos deuses?
Com novos deuses?
Não, é parecido com isso. Godhead?
Godhead,
talvez. E daí ele tava todo envolvido com a Carol lá, daí ele tá todo desenhando aqui na edição 3 ela e tal, e a Calista toda cheia de charme pra ele já, tipo, começando a manipular ele. E daí eu não consigo deixar de pensar que é por isso que a Carol Ferris se ferra.
Nossa, tudo por uma piada.
Tudo por uma lembrança de piada.
Eu acho que essa cena é muito boa, na verdade, porque eu gosto... Quando a edição termina, né, você revê essa cena, você pensa que, tipo, a Calista tá lá manipulando ele e ela tá, tipo, não, fechou, a gente já comprou o cara, ele fez o que a gente quiser e ele tá desenhando a Carol, ele, tipo, ele não, nem viu ela. Ele é um cavaleiro da armadura brilhante, né, ele totalmente, tipo, mordeu a isca e acha que ela é uma dama em apuros precisando ser resgatada, mas ele não tá apaixonado por ela como ela acha que ele tá.
Sim. sim.
Então, eu acho que isso é legal. Toda edição eles vão cometendo erros. Todo mundo da história, acho que inclusive a gente como leitor, a gente supõe uma coisa do Kyle que não tá no Kyle, até que a história termina, né? E daí o Kyle fala durante 5 páginas com alguém sobre nada.
A gente supõe coisas sobre as pessoas que as pessoas realmente não são na vida, o tempo inteiro. É pura psicologia.
Kyle é o único herói realmente da série, né? Porque ele termina a história mudado, mas ele não trai os ideais dele, né? Ao contrário dos outros Omega Men que viram mais do mesmo dos regentes das galáxias, dos planetas, enfim. Ele não, né? Ele continua sendo um herói mantendo a sua integridade. Apesar dele ter mudado ao longo da série, ele não se desvirtuou, né?
Não.
O final, cara, particularmente, acho que a gente pode depois falar mais pra frente quando ele chegar. Mas eu acho que a cena, não a última cena que é o Kyle conversando com o cara lá já na Terra, mas a antes disso, ela, tipo, talvez até um pouco... Às vezes eu acho que nessa história tem o Tom King, por ser uma das primeiras, eu acho que ele não era muito sutil, sabe? Ele tinha um pouco de problema com a sutileza quando ele queria passar a mensagem dele. Então, tipo, é bem claro essa questão do Kyle tentando se apresentar como a terceira via, ele literalmente fala, né, tem uma terceira via, e do Kyle tentando, fazendo um discurso básico, clássico de super-herói e tal, de tentando convencer e falando da moralidade dele, e ele não abre mão disso, e eu acho que o King deixa bem claro isso, assim, naquela cena.
Acho que uma coisa que o Tom King fez, muito boa, que me lembra um gibi do Garth Ennis, que eu não lembro o nome agora, mas que o protagonista é o Anticristo, e ele zoa com a mitologia cristã nesse gibi. E uma coisa sensacional desse gibi, do Garth Ennis, é que em nenhum momento ele faz piada com Jesus. Ele zoa com todo o resto da mitologia, ele zoa com o Papa, ele zoa com Deus, ele zoa com demônios, ele zoa com tudo, mas menos Jesus. Jesus é sério, Jesus vem pra Terra, Jesus quer fazer um negócio legal, e os humanos fodem com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você pega a ideia de Jesus Cristo, né, e você quer, você olha pra ideia, né, você não quer zoar com a ideia, você não quer dizer que essa ideia é ruim. E o super-herói é a mesma coisa, né? Ele tá usando o Kyle pra fazer uma alegoria, pra contar a história, etc. Mas quando você põe esse super-herói, que é um dos meus problemas com o aluno, né? Quando você pega a ideia do super-herói, você vê que ela é uma boa ideia, e você põe essa boa ideia nesse cenário, você pode até dizer que ela é ineficiente. Mas você não pode usar ela e dizer que ela é cagada. Dizer que o Kyle vai se corromper porque ele é uma pessoa como que é outra. Ele não é uma pessoa como que é outra, ele é um super-herói, ele é um cara na verde, na branca. Ele vai persistir na terceira via dele, até ele ver que ele tá errado. E... Se ele vê que ele tá errado, porque a história não mostra ele nem como certo nem como errado. Eu confesso que eu fiquei angustiada na cena em que tava os Omega Men e o Senado lá da Cidadela. Tava tudo pronto pra acontecer e o Caio ficou: não, me escutem eu falar com vocês, baixem as armas. Tipo, ele insistindo nesse discurso de baixem as armas, quando ninguém ali ia baixar as armas.
Essa acho que é a melhor cena da série, né? O Kyle ali tentando conversar e tudo, e aí a Calista vira e fala: não, calma aí, o nosso Doc acabou de destruir o planeta de vocês.
É foda. Era isso.
Mas é isso, gente. Acho que a gente já percorreu a série toda de uma maneira não linear, né?
A gente não falou de pormenores, tipo, como eles explodiram, quem morre, a origem das pessoas.
É, também são detalhes que acho que fica pra quem quiser ler, né?
Pra leitura fica mais rica, realmente. Ainda mais porque, tipo, principalmente a questão das mortes, acontecem muitas mortes nesse quadrinho. E eu acho que elas têm mais impacto depois que tu tá apegado aos personagens de verdade, sabe?
É, com certeza.
E é uma coisa que o Tom King consegue fazer em poucas edições é tu já se apegar a todos os personagens.
Outra coisa que eu acho importante dizer é que a gente vai vendo, obviamente, o envolvimento do Kyle com, na série inteira e tal, mas a gente também vai se envolvendo com as personalidades de todos os Omega Men, né? Há fatalidades no meio do caminho, sabe? Eles têm... Não só de pessoas que são pegas pelo fogo inimigo ou fogo amigo, mas também dentro dos próprios Omega Men, né? Temos mortes ali, né? Sacrifícios para se comprovar em pontos. Tem um personagem específico que se sacrifica justamente para que a cidadela não tenha, não consiga chegar num objetivo específico que pode botar todos os planetas restantes em Vega na mira. Tudo gira em torno, lembrem-se do tal do Stellarium, que é a substância mais preciosa da galáxia, porque ela só dá naquele sistema. Mas para ela acontecer, você tem que sacrificar um planeta inteiro para ela poder ser minerada. Pensem nas implicações, no tipo de genocídio que pode ser. Aquela coisa, né? Tipo, imagina Minas Gerais e Brumadinho ao extremo mais extremo, onde a vida das pessoas realmente não importa um nada, de verdade. Tudo pelo lucro, né? Vamos dizer que a cidadela é uma vale do Rio Doce mais acentuada, mais extremada. Você pode botar qualquer companhia que minera qualquer coisa aí, sabe? Companhias de mineração são assim.
É isso. Mais algum comentário?
Tem um momento, em um episódio de Doctor Who, em uma situação específica, em que o doutor deu um discurso que foi apelidado e é chamado de discurso anti-guerra. Nessa cena, independente do contexto, ele articula, né, através de boas palavras, o porquê que... como se acaba com a guerra.
O que é que você quer, na verdade?
Guerra.
Então me fala uma coisa, e quando a guerra acabar, quando tiver uma terra livre de humanos, como acha que vai ser? Sabe, já pensou sobre isso? Já levou em consideração? Porque tá bem perto do que quer. Como é que vai ser? O que que você imagina? Vão morar em casas? As pessoas vão trabalhar? Vão tirar férias? Ou terá música? Acha que pessoas vão poder tocar violino? Quem fará os violinos? Oh? Oh, não sabe nada disso, sabe? Porque, como toda criança assustada e com raiva na história, Bonnie não sabe o que quer. Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse seu incrível novo mundo. Quando matar todos os malvados, e quando tudo estiver perfeito, certo e justo, quando finalmente tiver tudo exatamente como quer, o que você vai fazer com as pessoas como você? Os problemáticos. Como é que vai proteger a sua gloriosa revolução dos próximos?
Venceremos.
Não, verdade? Bom, talvez vençam. Mas não se vence por muito tempo. A roda continua girando. Por favor, quebre o ciclo.
Por que não para de falar?
Porque quero fazer que enxergue, estou quase lá.
Sabe o que eu vejo, doutor? Uma caixa. Uma caixa com tudo que eu preciso. 50% de chance.
Para nós também.
Todo mundo, dedos no botão. Estão com sorte hoje? Prontos para jogar? Quem será o mais rápido? Quem terá mais sorte?
Isso não é um jogo.
Não é um jogo, querida. E falo isso com sinceridade.
Por que está fazendo isso?
É, eu gostaria muito de saber. Montou tudo isso, por quê?
Porque não é um jogo, Kate. É uma maquete de guerra. Toda guerra já lutada na frente de vocês, tá? Porque nunca muda. Quando solta o primeiro tiro, não importa quanta certeza tenha, nunca sabe quem irá morrer. Não sabe o filho de quem irá gritar e queimar. Quantos corações vão partir? Quantas vidas arruinadas? Quanto sangue vai derramar até todo mundo fazer o que sempre deveriam ter feito desde o começo, sentar e conversar?
Me escuta. Eu só quero que você pense um pouquinho. Você sabe o que é pensar? É um jeito elegante de mudar de ideia.
Eu não vou mudar de ideia.
Então vai morrer, burra. A alternativa é você se afastar dessa caixa. Pode sair por aquela porta e acabar com essa revolução.
Não. Eu não vou parar, doutor. Eu comecei tudo isso. Acha que vão me deixar fugir depois de tudo que eu fiz?
São todos iguais, pirralhos barulhentos, sabia? Olha só pra mim. Sou imperdoável. Quero o impensável. Eu te perdoo. Ah, depois de tudo que fez... Eu te perdoo.
Você não entende. Você nunca vai entender.
Eu não entendo? Tá brincando? Eu, claro que entendo. Chama isso de guerra? Essa besteirinha? Isto não é guerra. Eu lutei numa guerra tão grande que você nem imagina. Fiz coisas piores do que pode imaginar quando eu fecho os olhos. Escuto mais gritos que qualquer um poderá contar. E sabe o que fazer com tanta dor? Quer que diga onde pôr? Tem que segurar firme. Até queimar a mão. E falar isto. Ninguém mais terá que viver assim. Ninguém mais terá que sentir esta dor. Não comigo perto.
Tem um momento muito importante nesse discurso em que ele indaga um revolucionário o que ele vai fazer depois que a revolução dele tiver acontecido e ele tiver aquela cidade perfeita e maravilhosa que ele sonha através dessa revolução para prevenir o próximo ele, para ele prevenir o próximo revolucionário de vir e acabar com a cidade perfeita dele. E o cara não tem resposta, a pessoa não tem resposta. E eu levei essa indagação para um amigo meu, ele é socialista, comunista, com ideais revolucionários, eu indaguei ele. Como é que ele lidava com esse paradigma, né? Depois que for executada a gloriosa revolução, como que eles vão prevenir as revoluções de acontecerem e acabarem com a gloriosa sociedade socialista global, ou whatever? A resposta que eu não esperava foi que se a sociedade que eles construírem através da revolução deles merecer uma revolução, então que a revolução derruba ela. E eu fiquei meio surpreendida porque esse é meio que o final de Amiga Man, assim, se você olhar direito.
É, não, mas é isso mesmo.
Eu acho que o final de Omega Man é meio que... Eu acho que eu sei que discurso tá falando de Doctor Who. O Kyle Rayner tenta fazer um discurso tipo desses. E é por isso que eu acho que esse final foi tão chocante pra mim, assim. É um final tão, tão pesado, assim, que tipo, a gente tem o que tá acontecendo. Aí, tipo, o Kyle faz o discurso dele. E aí, tipo, a gente tem um momento ali que, tipo... Ah, beleza, né? Os personagens meio que parecem que vão desistir da ideia deles de se rebaixarem ao nível dos inimigos dele. E aí, vá... Tem o twist lá e aí tu vê que não é bem assim e que, né, o que o Caio falou ali meio que não adiantou nada porque o contexto dessas pessoas é completamente diferente do que ele entende, assim.
Vocês lembram de um filme que é um filme que tem uma base submarina, um tubarão no meio do mar e um monte de molecada, assim, prontas pra destruir o tubarão e o cara que tá comandando esses jovens assassinos de tubarão é o Samuel L. Jackson. E ele começa a fazer... Eu não vou lembrar o nome desse filme agora, mas... Ele faz um discurso motivacional gigantesco, inspirador, heróico, logo no começo do filme.
Chega de briga, droga! Acham que a água é rápida? Deviam ver o gelo. É mais rápido do que o pensamento. E já causou devastação no mundo uma vez. Adora dizimar. Quando a avalanche veio, tínhamos uma semana para sair. E em um certo momento, perdemos a esperança. Eu não sei exatamente quando nos tornamos inimigos. Eu só sei que 7 pessoas sobreviveram à avalanche. E só 5 foram resgatadas. Fizemos um juramento que eu vou romper agora. Juramos e diríamos que foi a neve que matou os outros 2. Mas não foi. A natureza pode ser fatal. Mas não se compara ao homem. Vocês viram que as coisas podem ficar ruins e que tudo aconteceu muito rápido. Mas podem piorar ainda mais. Então, não vamos brigar mais! Nós vamos nos unir e vamos encontrar um jeito de sair daqui! Primeiro, vamos vedar essa piscina.
E daí, quando ele tá quase no fim do discurso, vem esse tubarão e abocanha ele, come inteiro. E daí, fudeu, né? Daí, essa é a participação do Samuel Jackson no filme. Daí eles vão ter o filme inteiro pra lidar com esse cara sem nenhum grande líder, né? Então...
O Fundo do Mar, o nome do filme.
Esse é o nome do filme? Então, uhum. O Kyle foi engolido por esse tubarão de incompreensão, porque ele realmente aprendeu muita coisa, mas não entendeu. Vai entender só depois.
A gente pode comentar os horrores que acontecem, que eles cometem?
Pode, pode.
Pode, claro. Por favor.
Eu quero dar um destaque.
Afinal de contas, eles são terroristas, né?
Isso é bem interessante, esse ponto, porque é meio que aquilo que vocês tinham comentado antes, por exemplo, do impacto das, entre aspas, missões de pais estadunidenses nos países do Oeste Asiático, que é o impacto do efeito dominó disso depois, né? Tipo, matar um líder e aí surgir outros líderes e outras facções, e a gente tem coisas como a Primavera Árabe, esse tipo de coisa e tal.
Eu queria ressaltar duas coisas, três coisas, mas a primeira coisa que eu queria ressaltar é que a gente ficou ali lá nesse programa falando dos pôsteres, né? E a história termina em pôsteres, tem cada um dos personagens dos Omega Men que vira líder de alguma coisa ganha um pôster, ou no caso de um membro específico ganha um pôster de procurado, mas a questão é, por exemplo, tem um que era que a moral é que o povo dele era permitido fazer protestos pacíficos, e ele vira líder, né, esqueci o nome dele agora.
Primus.
O Primus, é, um nome maravilhoso pra quem não fala português, mas tudo bem. O Primus vira líder do povo dele e o que ele faz? Ele mata quem protesta pacificamente ou não, que é uma coisa que a cidadela não fazia, sabe? Ele é genuinamente a pior que a cidadela. E ele ganha um pôster. Que ele ganha não, né? Ele manda fazer o pôster. Que é Peace at Last. Tipo, o paz finalmente. Paz ao fim, independente do que você quiser traduzir. A questão é, todos eles passam a fazer aquilo que eles combatiam, literalmente, porque as capas, que são as primeiras cenas de cada história, como a gente comentou nisso no podcast, que os Omega Men lá pichavam com contra, tipo, eles eram contra. Agora, eles são o pôster que o próximo grupo rebelde, que está também chamado de Omega Men, vai lá pichar em cima. Tipo, eles literalmente são o inimigo a ser combatido. E eles eram terroristas pra cidadela, né? Meu segundo ponto, eles eram terroristas pra cidadela, eles são contados através da ótica como terroristas, o Kyle vê eles como terroristas boa parte da história, mas a questão é que eles são vendidos pra nós, o público leitor, como guerrilheiros, né? Eles são freedom fighters, que nem os lutadores da liberdade do Tio Sam. Eles estão lutando contra um governo fascista, horrível, não sei o quê. Até a edição 12, em que eles chegam, na edição 12 eles chamam o cara de fascista, por exemplo. Eles estão ali contra um regime fascista, a ótica deles. E eles querem derrubar o regime fascista. Eles são guerrilheiros pra nós, o público-alvo leitor. E esses guerrilheiros sobem ao poder e se tornam o regime a ser derrubado depois, tristemente.
Essa do Primus, eu acho que é outro ponto que eu falei da não sutileza do Tom King, porque a referência que é a Primavera Árabe é tão óbvia que o nome do lugar onde ele vira do governante é Egito.
Sim.
mas eu acho que é um misto de precisar ser direto para compreensão, porque por mais que seja um gibi especial, ele estava sendo vendido originalmente pro leitor médio. Precisamos lembrar que esse quadrinho, por muito pouco, essa minissérie, por muito pouco não foi cancelada antes de chegar ao número 12. Ela foi salva no meio do caminho. Pelo próprio editorial da DC, o que é uma daquelas coisas, assim, incríveis, sabe? Raras de acontecer. Eles sabiam que... Alguém sabia lá dentro que esse negócio era especial. Se foi o John, se foi o Didio, não sei. Agora, comentários finais sobre a série, além da nova reinvenção do Kyle, e essa questão religiosa dele, a questão de... Existem preces cantadas durante a série, preces para o Ômega, sabe? Preces para o Alfa, que são cantados durante a série. Existe a reza em espanhol que ele aprendeu com a mãe, que ele fala, sabe? E no meio do caminho, o juramento dele como Lanterna Verde também se torna uma profissão de fé, também se torna um juramento, então também se torna uma oração. Então essa questão de você ter a... De você misturar essas... Combinar essas três coisas e você olhar para o que ele está fazendo como guardião do universo... Como guardião do universo, ótimo. Como lanterna a serviço de guardiões do universo, sabe? Ele está, na verdade, orando para deuses que lhe provém o poder. Então, tudo isso culmina na última página da história, onde ele faz a metáfora perfeita, brilhante do Tom King, que, na minha opinião, aí que sim, que é muito similar ao que acontece em Paz Americana, porque tanto o pai do presidente eu vou errar de novo o nome desse presidente, se é Harley ou Harvey, que também era artista de quadrinhos, que era o Yellow Jacket lá na Charlton, quanto o Kyle Rayner, que também é artista de quadrinhos, os dois enxergam a grade do mesmo jeito, sabe? A grade como uma grade mesmo, uma prisão onde os personagens estão presos, sabe? Então, é isso. Por mais que os personagens sejam terroristas, libertadores, querendo tirar as pessoas de um status quo, na verdade, eles continuam lá, presos dentro daquelas grades, e não há nada que eles possam fazer a respeito disso. Essa prisão acompanha eles pro resto da vida. E daí vem a citação que a gente tentou mal e porcamente traduzir não, aquela
eu
vez.
Eu dei uma traduzida aqui. Posso lê-la?
Manda, Erika.
Se esta vida não é uma luta real em que algo é eternamente conquistado para o universo pelo sucesso, não é melhor do que um jogo privado de teatralidade, o qual podemos nos retirar à vontade. Mas parece-se uma luta real, como se houvesse algo realmente selvagem no universo que nós, com todas as nossas idealidades e fidelidades, devamos redimir. William James.
É isso aí.
Somos necessários para redimir, né? Somos chamados para redimir, né? Somos precisos. É por aí mesmo.
Como detentores da percepção de ideais e detentores da percepção de fé, nós devemos combater essa selvageria inerente ao universo que nós mesmos somos parte.
É aquele negócio, né? O universo precisa de nós. Nós somos necessários para isso.
É interessante que é o que o Caio tá falando aqui no final, né? Porque ele tá falando isso do negócio que o Delfim falou de ele perceber os gutters do quadrinho, né? Tipo, a divisão das tiras, parte branca, como sendo uma gaiola, né? E aí ele fala, ah, é tipo, é só uma gaiola, né? Tipo, a história, as aventuras que acontecem lá, elas estão, tipo, presas atrás dessas barras, e elas, se a gente se separa dessas histórias, a gente se separa. É, e aqui, eu acho que quando o Tom King tá falando de histórias aqui, ele não tá falando necessariamente só de histórias em quadrinhos. Ele tá falando de, pro público americano, até pro público em geral, quando a gente olha pros conflitos que estão acontecendo no mundo, e a gente olha pra eles como histórias, e a gente pensa, pô, olha essa selvageria, né? Tipo, eu não faria um negócio desse, eu não seria capaz de participar de uma coisa assim, como se a gente fosse totalmente civilizado e que eu conseguisse criar uma distância
essas
entre
coisas
nós e eles, não. Assim. E aí é assim que termina, né? Porque o cara fala, ah, então, Caio, tipo, tem uma guerra chegando no nosso planeta, no nosso local.
Você tá com eles ou tá com a gente, né? Você é a favor de nós ou contra nós, é?
E aí o Caio sorri, porque, tipo, aqui ele aprendeu que não tem isso, entendeu? Pra mim, eu interpreto esse sorriso do Caio no final como ele finalmente entendendo que não tem eles e nós, entendeu? Tipo, todo mundo é só uma questão de contexto, sabe? Que, tipo, ele chegou lá quebrado no início da história e ele terminou entendendo, acho que, tipo, ele começou com um personagem que perdeu a fé dele e ele reencontrou no meio da história, mas ele não reencontrou de uma forma triunfante em batalha, como um super-herói deveria, assim, tipo, com uma splash page e coisas brilhando. Tipo, no final ele encontrou, tipo, essas respostas, talvez da pior forma possível, sabe?
Eu acho uma outra conexão visual, e aí sim a gente se conecta com as capas do Trevor Hutchinson. Quando ele enxerga os quadrinhos presos dentro de uma grade, né, e a gente olha o campo em branco em volta da página, sempre com uma grade, esse é o mesmo, cada quadrinho está envolto no mesmo campo em branco em que o mesmo campo neutro que estão presos cada pôsteres da capa, sabe? É um sinal pra gente de que aquilo está contido, aquilo está preso, sabe? Então, a gente tem essa noção perfeita, estética, escolha estética. Isso é escolha estética do design, tanto da edição quanto das capas. É tudo conjunto, não foi impensado isso.
E tem a questão também da arte.
O que foi impensado
são
as capas variantes, né? Mas
tem a questão da arte também, que nessa última sequência que ele tá conversando com o cara, ele tá em roupas civis, e aí tem toda a questão de ele ter reestruturado todo o conjunto de crenças dele por causa de toda essa aventura, que aqui ele não tá mais usando nem o crucifixo dele, e nem nenhuma das coisas que identifica ele como um Lanterna Verde, né? Seja o uniforme de Lanterna Branco, seja o símbolo de Lanterna Ômega que ele usou durante essa série, seja qualquer coisa que identifique ele com Lanterna Verde. O único ponto que ele tem no pescoço dele é o corte que ele levou no início da história, né? Que, tipo, mostra que, tipo, ele tá carregando essa cicatriz do que ele aprendeu com isso, que é o sorriso ali no final, com ele o tempo todo agora. Como o símbolo que ele tá carregando não é mais um crucifixo, não é mais um símbolo dos Lanternas Verdes. É, tipo, não tem eles, pessoal. Não tem antenas pretas, antenas brancas, não tem isso ou aquilo, entendeu? Tipo, é uma questão de contexto.
Além disso, percebendo que talvez a metáfora passe batido, ele tá com uma camiseta escrito para a variedade de experiências religiosas.
É a camiseta do livro do R. James, que eu tô, do R. James, ó, do William James, a que eu disse que ele se refere, sabe? A camiseta é a dica pra dizer da onde raios veio a filosofia por toda essa história, a psicologia por toda essa história, o estudo religioso por toda essa história. Tá ali, na camiseta do Kyle. Por quê? O Kyle é um personagem de quadrinhos e aquele tá funcionando praticamente como o Yellow Kid, dando de bandeja a referência pro leitor.
Eu acho, pra finalizar, assim, a meu ponto de vista sobre o quadrinho, que eu amei o quadrinho, amei ter lido o quadrinho pra gravar esse podcast, eu não teria lido ele se não fosse isso, né? Foi uma oportunidade. Mas eu acho que o que permeia, né, as coisas que permeiam essa obra são incríveis, são muito boas, mas são melhor exploradas pelo Tonkin em outros bis. Acho que aqui ele tá mais cru, talvez porque ele seja mais emocionalmente investido, né, porque isso aí é muito mais parecido com o que ele viveu, eu imagino. Mas tá, sei lá.
E também porque ele era mais cru, né? Tipo, é o segundo trabalho dele.
Sim, ele tava mais cru como artista mesmo. O ritmo é muito, muito frenético, é uma coisa que é rápida, mas positivamente, né? Eu acho que ele é rápido errado. Eu acho que ele deveria ter tido mais tempo pra contar essa história do que ele teve. Ou pelo menos ele deveria ter repensado o tempo que ele ia usar pra contar a história. Tem momentos que são mais rápidos do que deveriam e tem momentos que são lentos e não precisavam ser tão lentos. A cena da igreja, por exemplo, a igreja de Ômega, se não me engano, o menino de pedra aquele, é praticamente uma edição e meia daquilo, quase, e dava pra ser meia edição lida naquilo. São coisas técnicas, né, que eu tô dizendo, mas que fariam com que o Omega Man fosse considerado um puta clássico gigante. Só, e não é, eu não sei, eu nem sei porquê, porque tem gibi que é muito pior que isso aqui, que as pessoas acham que é melhor.
Eu acho que eu discordo, eu acho o ritmo da história bom. Acho que ele sabe mesclar bem.
E é isso. É daquelas obras que a gente... É muito importante a gente estar fazendo esse podcast, porque é daquelas obras que eu acho que vai ser valorizada com o tempo. E quem sabe o pessoal da Panini, sabe, não olha com bastante carinho para a possibilidade de publicação do Omega Man, né? Botar de volta no cronograma para poder fazer com que o leitor brasileiro tenha a oportunidade de ter contato com essa obra do Tom King, que agora todo mundo sabe muito bem quem é por causa do run dele no Batman. São autores muito especiais que têm essa questão de obras pessoais. A mesma coisa aconteceu com o Jeff Lemire, a mesma coisa aconteceu com o Robert Venditti e tantos outros que vieram antes deles. Sabe, estão falando só dos recentes aqui. Então,
o Grant Morrison e Alan Moore aconteceu isso, né?
Então, mas é aquele negócio, né? Vamos nos concentrar nos recentes, porque a gente está na nossa geração, né? Eu pensei que a gente ia conseguir ficar um podcast sem falar o nome do careca, cara. Né? Mas você não deixou. Ai, muito bom.
É isso, pessoal.
É isso, Panini, publique, pelo amor de Deus, Omega Man.
É, mas mesmo que a Panini não publique,
acessível, né, por favor.
Leiam o Omega Man, tem aí no
Comixology,
na Amazon, para... saiu encadernado com tudo. O problema é que tem que ler inglês, né?
Não é um problema se você ler inglês.
Não, mas faça que nem o Kyle Rayner, expanda seus horizontes, entendeu? Compra em inglês mesmo, pra ajudar no ensino.
Né, o lado bom do Anel de Lanterna Verde é que ele traduz qualquer língua também. compre um anel de lanterna verde. Se você tiver força de vontade, você vai conseguir ler esse quadrinho.
Tomar rege não ia conseguir, por exemplo.
Então,
beleza, valeu, gente. Falou.
Comic Pod é o podcast do site terrazero.com.br.